Turning today to the first letter of John, chapter 2, and verse 24.
Eu me volto hoje para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. 1 João 2:24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E o nosso assunto de hoje é a habitação tripla, que é explicada aqui pelo apóstolo João. Há três aspectos vitais do viver cristão e da experiência cristã que aparecem nos próximos cinco versículos. E a palavra-chave, a palavra permanecer, aparece nesses versículos não menos do que seis vezes. De fato, quatro vezes na palavra permanecer no inglês, mas continuar também na passagem são traduzidas da mesma palavra grega. Precisamos permanecer, habitar, morar em algum lugar ou com alguma pessoa. É tudo o que podemos ver no tema destes cinco versículos que nós analisaremos hoje. Então, em primeiro lugar, o nosso primeiro versículo, o primeiro tópico será o corpo da verdade. Bom, nós já lidamos com isso antes, nos versículos anteriores deste capítulo. A palavra permanece aparece quatro vezes, mas ela agora é intensificada e é usada mais frequentemente ainda. É uma palavra favorita do apóstolo João. Mas aqui, a maioria das palavras permanecer estão concentradas neste capítulo e tem um significado especial. Então, em primeiro lugar, o corpo da verdade. E nós já analisamos isso anteriormente, mas há aqui na mente de João um conjunto de doutrinas fundamentais que ele pode chamar de a verdade. Quando ele diz a verdade, ele não está querendo dizer cada palavra na Bíblia, mas ele quer dizer algo que você pode guardar na sua mente por qualquer período de tempo, um certo conteúdo, conjunto de verdade, as doutrinas essenciais e básicas da fé. Eu estava sugerindo na semana passada, por exemplo, que se as pessoas leem alguma coisa como o livro de Thomas Watson chamado A Fé Cristã, eles terão um perfeito resumo de todas as doutrinas essenciais e fundamentais que são repetidas muitas vezes no Novo Testamento e que são incontroversas e sólidas como rocha, e não há como ninguém não as entender, ninguém poderia se confundir com elas, e elas são os essenciais, os fundamentos da fé. E quando o apóstolo João se refere a permanecer na verdade, ele quer dizer um entendimento dos fundamentos da fé. E nós consideramos o valor disso. Nós estávamos considerando no estudo passado o valor especial na interpretação da palavra de Deus. E, de fato, a antiga expressão que nós vemos uma base na escritura para ela é a analogia da fé. Quer dizer, se queremos interpretar qualquer versículo da escritura ou qualquer doutrina que nós não parecemos não entender, nós comparamos essas escrituras, colocamos sob o teste de todas as básicas doutrinas da fé. E todo crente deveria tê-las em mente. De fato, nós deveríamos ser capazes de contá-las nos dedos e falar, e estar sempre no nosso ponto de vista. Não é suficiente apenas, embora seja precioso e importante, saber que Cristo sofreu e morreu numa expiação na cruz do Calvário. Sim, nós devemos saber disso, é importante saber sobre a encarnação e a expiação, e a doutrina da conversão e da santidade de Deus e a queda do homem, mas algumas pessoas não sabem nada mais do que o básico. Ah, Jesus morreu na cruz e eu confio nele. E eles procuram passar a vida toda indo no mínimo possível. Mas não, diz o Novo Testamento. Precisamos conhecer mais das doutrinas fundamentais na ponta dos dedos ou da língua. E essa passagem nos mostrará como e por quê para fazer justiça à nossa caminhada como crentes. Isso não quer dizer que nós precisamos escrever uma confissão de fé, mas precisamos saber dos pontos fundamentais. Então, estamos considerando, em primeiro lugar, o corpo, o conjunto da verdade. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Isso é mencionado no versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. A verdade, João tinha em mente aqui os pontos fundamentais. Mas porque vós a sabeis e que nenhuma mentira é da verdade, do corpo de doutrina, que é sem controvérsia alguma a fé cristã, e é isso o que ele enfatiza aqui, que devemos conhecer e ter na nossa mente. É claro que foi entendido na conversão através da iluminação divina, a unção que a qual o apóstolo João se refere. É desde o começo do Evangelho, no versículo 24, que diz: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Desde o princípio, desde o primeiro momento em que você ouviu o Evangelho, desde o momento em que o Evangelho foi pela primeira vez pregado por Cristo, o Evangelho da remissão e do arrependimento de pecados pelos apóstolos, desde o dia de Pentecostes, desde o primeiro momento em que vocês individualmente ouviram o Evangelho, houve apenas um único corpo, conjunto de verdade dado. Ele não muda. Apóstolos subsequentes ou mestres não adicionaram coisas e desenvolveram-nas. Foi dado por Deus nos primeiros anos. Nos primeiros anos, é desde o princípio, é imutável, imovível, divinamente revelada. Não é como o entendimento humano que muda e se desenvolve constantemente. Algumas coisas são mudadas, algumas coisas são preservadas, mas há grandes mudanças. É como a teoria da política. Se você quer ser aderente a um partido político, então você lê um livro sobre o que esse partido crê 60, 70 anos atrás, e hoje você verá já isso mudou dramaticamente. As coisas foram substituídas, tiradas ou mudadas 180 graus. Então, a verdade de Deus não é assim. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O corpo de verdade revelado, o conjunto da verdade revelada, que isso permaneça em nós. Então, nós consideraremos algumas dessas coisas. É a verdade de Deus. Deus viver em você, na frente da sua mente, não atrás da sua mente. É um desafio isso, a todos nós. Mas para prosseguir em todas as coisas que são mencionadas aqui como permanecer, veremos que elas são interdependentes. Nós veremos a união com Cristo em um momento, mas isso depende em manter esse conjunto de conhecimentos na mente. Outros falam da unção outra vez, da qual aprendemos outra vez, algo que Deus dá. São dons, a iluminação do Espírito, para desfrutar e continuar e tê-la operando nas nossas mentes. Nós precisamos habitar e viver na verdade. Nós precisamos manter-nos próximos de Cristo. Tudo isso será intercambiável. E então, é claro, se você tira algum, você pensa, eu posso viver na fé cristã apenas sabendo de Cristo e do Calvário, mas a sua união com Ele vai entrar em colapso e a sua unção será nublada e você terá dúvidas. E não será algo automático e instintivo a você crer e saber que isso ou aquilo é verdade. Você se pegará lutando. Então, nós devemos manter as três coisas vitais que são interdependentes e têm que estar vivas na nossa experiência cristã, porque se não a tivermos, perderemos os benefícios disso. Então, esse é o gênio, a inteligência do que o apóstolo João, sob inspiração, nos falou. Primeiro, versículo 24, nós lidaremos com o conjunto, o corpo, o grupo de verdades ou a verdade. É a verdade, e é a lente através da qual o crente vê todas as coisas. O crente vê todas as coisas através da lente dessas doutrinas cristãs essenciais e fundamentais. Mas nós vivemos em uma época política e socialmente liberal, e a essência do liberalismo social é a reescritura dos mandamentos e de todos aquilo que é considerado moral, e isso está sobre um fundamento, e o fundamento é o otimismo sobre a natureza humana. O liberal social, filosófico e político baseia todos os seus pontos de vista em tudo da maneira em que a sociedade deve ser ordenada, criminologia e tudo mais, está sobre essa fundação de otimismo quanto à natureza humana. Os seres humanos, eles creem, são bons por natureza. Então, você pode sempre, com toda a estrutura, canalizar as pessoas para tomar a direção certa. É por isso que o liberalismo tende a ser tão brando em algumas coisas quando deveria ser firme. Há sempre esse otimismo, eu dou isso como um exemplo. Se você vir a vida através da lente da doutrina cristã, você não pode ser otimista sobre a natureza humana, porque você nunca esquecerá da queda. E você vê todos os eventos sociais através dessas lentes. Você diz, essa é uma raça caída. As pessoas são essencialmente pecaminosas e más, e precisamos lembrar disso. Tem que haver leis e castigos e orientação e treino e aderência firme aos padrões morais. Isso é só um exemplo de como isso tudo afeta o nosso inteiro padrão de pensamentos, de olhar as coisas e até mesmo da sociedade. Tire o corpo da doutrina cristã, o conjunto delas, e você terá um ponto de vista defeituoso de tudo. Isso é só um exemplo. Então, conhecer as suas doutrinas, isso serão as lentes através das quais você irá analisar tudo, não apenas a escritura, mas a sociedade ao seu redor e tudo o que acontece com você na vida. É tão vital manter isso na frente da sua mente. E também, como um crente, essa também é a sua perspectiva. Por exemplo, você está passando por problemas, necessidades, as coisas não estão indo bem para você. E você pergunta, por que a minha vida tomou esse rumo? Mas aí você olha para essas coisas através da doutrina cristã e você sempre entende que Deus, de alguma forma, governa todas as coisas e Ele estará com você e abençoará você. E o que é importante é, de fato, a sua salvação e santificação e o seu serviço a Deus para agradá-lo, olhando para Ele e esperando. Você não espera que tudo de bom venha deste mundo. De fato, se este mundo te der tudo, então ele vai te mimar e te arruinar. E a sua caminhada espiritual, e você então confiará nele. Então você confia na dispensação de Deus e como Ele lida com você e o seu cuidado providencial e o que Ele te dá e o que Ele não te dá. Mas a sua doutrina cristã te dará perspectivas para julgar e analisar tudo. Ela irá, é claro, te proteger e te manter são na doutrina. E à medida que os erros entrarem, as doutrinas falsas e práticas falsas, é a sua doutrina, o seu conhecimento das doutrinas essenciais da fé que te guardarão nos trilhos. Então, essas coisas aumentarão a sua apreciação e o seu senso de dívida para com Deus. Sim, você o aprecia pelo Calvário e pela expiação, mas você o aprecia e o ama por todas as doutrinas, o maravilhoso sistema das doutrinas entrelaçadas, da vida cristã. Se você as tiver no final da sua Bíblia, você as terá em toda a sua vida e você apreciará a Deus cada vez mais e os seus caminhos e planos. E você o amará mais ainda por essas verdades e essas grandes explicações de seu caráter e de seu caminho e de sua provisão para você. Então, elas também afiam a sua mente mais do que qualquer outra coisa. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um policial que ele foi subindo de patentes em um distrito e ele se convertera. Não como enquanto jovem, mas ainda bem cedo na vida dele. E o seu testemunho era de que o entendimento das doutrinas da palavra de Deus e do sistema de doutrinas do cristianismo fez com que ele pensasse. E ele percebeu, olhando para trás, que muito de sua carreira havia sido ajudada e ditada pela capacidade de pensar que ele tinha através dessas coisas que ele aprendeu. E elas ajudam, porque elas são sólidas e imutáveis. E nós nos relacionamos uns com os outros, as doutrinas, e uma doutrina se apoia na outra, e assim por diante, e elas nos ensinam na nossa mente a ter uma estrutura lógica no nosso pensamento. E até mesmo humanamente falando, elas aprofundam e elas moldam e elas afiam os nossos pensamentos. E apenas mais uma coisa que eu direi sobre este tópico é isso, que tendo essas coisas na frente e não atrás da sua mente e manter viva uma percepção de todos os fundamentos da fé cristã, isso mobília a sua casa, por assim dizer. A grande ilustração de tempos em tempos no Novo Testamento. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Vós não sois de vós mesmos. E é claro, aquelas grandes palavras que estão em 2 Coríntios 5. Pois sabemos que se essa nossa casa de barro, essa casa terrena, o seu corpo, a sua mente, a sua vontade. Sabemos que se nossa casa terrena, deste tabernáculo, esta barraca corporal, for destruída, temos um prédio construído por Deus, não feito por mãos. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre ser despido e revestido também. A casa da sua alma, algo dela que você tem aqui na terra como uma pessoa salva, é preservado nos céus eternos. Como que você equipa a sua casa? Nós queremos que Cristo seja o nosso hóspede pelo Espírito Santo. Queremos que Ele viva na nossa casa da alma, que Ele esteja dentro de nós. Qual é a mobília dessa casa? Nós deveríamos manter viva, na frente da nossa mente, as grandes e essenciais doutrinas da fé. Nós temos mobília para casa, adequadas para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A sua mente está equipada adequadamente e de maneira limpa e maravilhosa e confortável. É o gráfico e a ilustração e as figuras do Novo Testamento. Então, precisamos das doutrinas. Leia esse livro e outros similares a este. Tenha um pouco de trabalho em pensar nas doutrinas. E é isso que queremos dizer sempre que o apóstolo João diz a verdade. O corpo, conjunto essencial de verdades que precisamos saber, fazem uma diferença na nossa vida. Então ele procede, eu vou para um outro tópico, perdão, e é união com Cristo. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós, este conjunto da verdade, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, as doutrinas da salvação e os essenciais da fé, à medida como ensinados e ouvidos, se permanecerdes em vós, agora note aqui a natureza interdependente disso. Se permanecer em vós, vós também continuareis ou permanecereis, e a palavra na King James traduzida como continuar, no grego é a mesma, assim como em português. Também permanecereis no Filho e no Pai. Agora, deixe-me enfatizar que esse permanecer no Filho, o Filho de Deus, não está apenas se referindo à perseverança. São as doutrinas. Se a doutrina permanecer em vocês, vocês perseverarão. Não é só isso. O permanecer no Filho vai além disso. Tem a ver com a comunhão, a união, a proximidade. Se as doutrinas permanecerem em vocês, a palavra aqui, né, é permanecer, vós também permanecereis no Filho. Permanecer no Filho é mais do que apenas ser fiel a Ele. Significa estar perto dEle. Isso, este é o lugar onde eu moro, este é o lugar onde eu habito. Sim, a noção de permanência está aí, este é o meu, a minha habitação permanente. Minha habitação permanente e particular. Eu estou próximo a essa família, sou membro dessa família, eu sou o proprietário dessa casa, essa é a minha casa, eu a conheço e eu colocaria as coisas nela que estão lá intimamente conectadas entre si. Essa união, se as doutrinas ficarem na sua mente, elas vão, de maneira muito poderosa, te ajudar a estar mais perto de Cristo, que é o próximo tópico. Vós também permanecereis, isso é, habitareis no Filho. E o apóstolo João acrescenta, e no Pai. Bom, é claro que isso se segue naturalmente, porque o Filho é a expressa imagem do Pai. Portanto, se você tiver união com o Filho, você pode ter certeza de que você a terá com o Pai. Ter uma união com o Filho é também ter união com o Pai. Nós não podemos conhecer o Pai, nós apenas o conhecemos porque conhecemos o Filho. E o Filho é a expressão, a expressa imagem do Pai, o brilho da glória do Pai. Então, o apóstolo acrescenta também o Pai. Mas aqui temos, vós também permanecereis no Filho. Agora, união, comunhão com o Filho. Será que é uma sensação? Não. Será que você o sentirá? O toque dele, talvez? Não é isso. Não é possível. Será que há um movimento no ar? Quando nós nos achegamos a ele em oração? Uma empolgação, um frio na barriga? Não é isso. Será também um arrepio? Não é senti-lo assim, não é nada disso. Às vezes as pessoas usam terminologia perigosa. Você vê um escritor crente usando um termo como, por exemplo, comunhão íntima. Isso é muito perigoso, é uma linguagem muito perigosa. Isso pode significar coisas diferentes para algumas pessoas. Para algumas pessoas isso dirá, eu sentirei um toque, uma sensação claramente percebida da presença de Deus. Os pentecostais até cantam sobre isso, os neopentecostais. Eles repetem, vez por vez, eu posso sentir a glória do Senhor, e eles pulam para cima. E não, eles não estão sentindo nada diferente de milhares de jovens que não são salvos em um concerto pop. Isso não é isso. Outras pessoas, sem sabedoria, às vezes escrevem assim. E dizem, o que é um culto de adoração que não seja algo como sentir a presença de Deus? Essa linguagem é muito perigosa, nós não podemos sentir a presença de Deus. Isso é misticismo. O toque de Deus, isso é misticismo. Isso pertence às religiões orientais, não ao cristianismo. toda a nossa comunhão com Deus é pela fé. Bom, mas qual é o lugar dos sentimentos? Bom, eu vou explicar para vocês. Há uma ilustração antiquíssima que vai lá nos tempos da Reforma Protestante e ela é a seguinte. Deus é como o sol. Você não pode tocar o sol. Nós estamos separados do sol por uma grande, grande distância incompreensível a nós. E quando seus raios nos alcançam, bom, e isso é tudo que eu sei, quando os raios do sol chegam até nós, o poder do sol já foi grandemente, por assim dizer, diluído, de maneira que nós o possamos suportar a influência do sol. Mas se você chegar perto do sol, você seria destruído muito antes de chegar até o sol. Até mesmo nessa distância em que estamos, quando os raios do sol vêm, nós não ousamos olhar direto para o sol quando ele está no ápice do dia forte. E nós não podemos olhar para Deus, nós não podemos tocá-lo. Nós conhecemos o Filho pelos seus raios, por assim dizer, a sua influência e a sua imagem muito abrandada para torná-la segura e possível a nós, para que tenhamos uma impressão disso. Mas nós não sabemos nada do grande brilho e poder de fato disso. E isso tudo parece a mim, bom, isso tem defeitos, sim, mas é uma ilustração boa. Nós conhecemos o Filho de Deus por sua influência, pelos seus raios sobre nós, por assim dizer, sua graciosa influência e pela imagem dele nas Escrituras. Porque nós não podemos contemplá-lo e nós não podemos ver a Cristo. Então, ele é sempre percebido pela fé. Bom, agora aqui é onde entram os sentimentos. É aqui que eles entram, onde eles podem ser estimulados e abençoados. Você pode percebê-lo em certas ocasiões em um senso de momentos de certeza. Certeza e garantia. Em momentos de grande certeza de seu poder, de sua bondade. E isso quase que parece ser como se você sentisse a sua proximidade protetora, mas nós não podemos de fato. A percepção é pela fé, porque você recebeu uma percepção tremendamente profunda de sua bondade para com você e de sua salvação. E você sente uma grande onda, por assim dizer, de certeza. Nessa maneira, nós falamos de sentimentos e de sentir a presença de Deus, mas não há nada que literal ou físico. De outra vez eu digo, e eu espero que vocês tenham, quase que diariamente, vocês podem ter instantes e exemplos maravilhosos de respostas à oração, grandes respostas, pequenas respostas, embora de fato não haja algo assim como pequenas respostas, e você o louva, então, e você sente o amor dele e a fidelidade dele. E, de qualquer forma, você encontra na palavra de Deus tudo isso e é tão verdade. É uma descrição tão perfeita do caso, do mundo ao nosso redor e da nossa experiência quando nós vemos isso na Bíblia. Isso é uma percepção e um ensino tão maravilhoso e você sente a veracidade de tudo do que a palavra fala e isso te dá uma certeza e segurança e um profundo respeito pela palavra de Deus. E essa é outra maneira na qual você sente. Essa é a experiência do crente, por vezes, quando a palavra de Deus é provada. Então, o amor de Deus pode ser derramado nos nossos corações. Talvez em épocas de arrependimento, por exemplo. Quando nós somos convencidos do nosso pecado e nos arrependemos de algum erro, de algum pecado, de algo que tem prosseguido por algum momento, e agora as dores e as pontadas na consciência estão vindo e nós nos arrependemos diante de Deus. E nós valorizamos muito o seu amor perdoador de maneira mais especial e profunda. Estes são os meios preciosos através dos quais Cristo está perto de nós e se torna real a nós. Mas nós não podemos tocá-lo literalmente. E nós não temos sensações. E a outra ocasião, e eu espero que você também tenha essa experiência, que você tenha um grande anseio pelo céu. Você tem sido descuidado quanto à vida eterna. E aí, um dia, você pensar, o dia que eu morrer, eu não terei nada a temer, mas você nem pensa nele muito. Então, vem um tempo em que isso vem sobre você e você, com quanta profundidade você anseia por essa glória eterna. Este é o tipo de maneira em que nós sentimos, percebemos a bondade e a proximidade e a obra, o amor de Cristo e de tudo que Ele fez por você. E às vezes você o percebe também com grande necessidade. Você está preocupado, você ficou preocupado muito sobre alguma coisa, mas depois, ao invés de preocupar, você sente a sua necessidade da ajuda de Deus. Algo aconteceu, você se sente desesperançado sem Ele, você precisa clamar a Ele, só Ele pode te ajudar. E com essa profunda necessidade vem uma profunda confiança no mesmo envelope. E nesse sentido, você sente algo da bondade e da fidelidade de Cristo. A consciência sensível, eu já mencionei, e o amor a Ele também, está na sua mente. Mas algumas vezes Ele vem de uma certa maneira no seu coração e você o louva. E você tem que louvá-lo nessa hora e adorá-lo. Vai pelo contrário. Você chega à igreja no momento, na hora certa, adiantado. E desde o primeiro momento, o primeiro hino, o seu coração todo está em louvor e o amor é acendido. E você então percebe a bondade de Deus sobre você. Não pense em outras coisas. Todas essas maneiras, nós sabemos, então, através delas, que Ele está perto, e isso tudo é pela fé, e eu confio que vocês sabem a diferença. Então, fique perto dEle, procure proximidade com Deus. Sim, eu me lembro das doutrinas, mas eu não quero apenas ser um peixe frio, por assim dizer, um teólogo frio. Eu quero proximidade com Deus e com todas as coisas que me dão um senso do seu amor e de sua benignidade. Chegue perto. Leia sobre Ele nas Escrituras. Os crentes amam ler os Evangelhos. Eles não dizem, nas minhas leituras diárias, eu já não li o Evangelho há algum tempo, mas eu sei disso. Não. Os crentes dizem, eu já li Ezequiel, eu já li Jeremias e Salmos, e eu li os livros históricos, eu preciso voltar para os Evangelhos, eu preciso do Evangelho, eu já li ele 100 vezes antes, 200 vezes antes. Mas não há nada como os Evangelhos em minhas devoções. E então, pensar em cada evento e cada obra de Cristo, e ali nós vemos Ele, lemos sobre Ele. Sim, é claro, expresse o seu amor para com Ele e a sua confiança. Esteja aberto ao ler a palavra de Deus. Eu normalmente tento acordar vocês para isso e quando você lê a palavra de Deus, pergunte aquelas perguntas. Será que tem uma doutrina nesta passagem para mim? Será que há um dever? Será que há um pecado aqui que a Escritura aponta o dedo para ele, do qual eu deveria me arrepender? Será que há um dever ou que eu me esqueci? Será que há uma palavra aqui para mim nessa passagem? Tudo isso é precioso. E é assim que nós permanecemos nele e ficamos próximos a ele. Então, há duas coisas. o corpo de doutrina, isso é, o conjunto de todas as doutrinas, e também fazer um esforço para ficar perto dele. E por último, o terceiro tópico, e eu lerei a partir do versículo 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Eu fico quase que relutante em gastar tempo com isso aqui. O anticristo já foi mencionado, os negadores da fé, o mundanismo já foi mencionado, coisas mundanas obliterando as coisas espirituais e tirando a nossa lealdade. Naqueles dias, naquela época, eles tinham os docetistas que negavam a realidade de Cristo, dizendo que ele era um fantasma, que ele não de fato tinha vindo num corpo e morrido na cruz. Ele não era de fato, ele não tinha sido de fato ressurreto dos mortos. Então, os docetistas, para eles, ele era um fantasma. Ele era Deus manifesto em uma forma humana aparente, mas isso acaba com a expiação de Cristo na cruz. Isso acaba com Cristo sendo nosso representante em carne e sangue, vivendo a nossa vida e tomando sobre si o nosso castigo. E isso provavelmente é mencionado nessa carta de João algumas vezes. Hoje nós temos outros. E nos primeiros dias dos cristãos havia também aqueles, os judaizantes, tentando fazer com que os cristãos confiassem nas cerimônias judaicas, como se fosse um apêndice à cruz do Calvário. Isso arruinava tudo. Cristo apenas tem que ser crido. E hoje nós temos os liberais teológicos, temos a Igreja Católica Romana, nós temos muitas heresias atacando os fundamentos da fé. Sim, há um vizinho nosso aqui, próximo à igreja, uma igreja próxima ao rio, e eu passo por aquela igreja. Essa igreja tem por muitos anos negado a morte substitutiva de Cristo, e agora ele está negando também a questão do gênero. E eles ainda se dizem evangélicos. E essas coisas vos escrevi que, acerca daqueles que vos seduzem, que tentam desviá-los, daqueles que vos enganam, tentando levar para as doutrinas falsas. Mas, no versículo 27, de fato é o terceiro tópico, mas eu não terei tempo de lidar com isso. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Nós já analisamos isso já, então não vou falar tudo de novo, mas só quero apenas dizer: a unção do Espírito Santo é dada por Deus à percepção instintiva de que o Evangelho e as doutrinas são verdade, são a verdade. Eles são dados por Deus e permanecem em nós, mas não pensem que isso significa que sempre esse instinto estará ativo, estará sempre lá pronto para te beneficiar. Nós podemos perder o brilho desse instinto, por assim dizer. A sua vida, a sua luz e o seu conforto podem ser perdidos a você. Porque uma das coisas, e eu queria ter tempo para falar disso, mas não vai dar, é que todos estes três elementos dos quais falamos hoje são interdependentes. Você recebe a unção, a iluminação do Espírito Santo, a percepção de que essas coisas são verdade, mas se você não mantiver as doutrinas vivas na frente da sua mente, e se você não se mantiver próximo a Cristo, essa unção vai, por assim dizer, ser nublada, vai ficar nublada. E qual será o resultado disso? Eu começarei a ter profundas dúvidas. Não mais terei um instinto de crer. Não mais eu terei certeza de que isso é verdade. Não mais eu terei certeza de que as doutrinas do Evangelho são a verdade e estão corretas. E eu então me afogarei em dúvidas. E a minha fé irá então ficar escurecida. Mas por quê? Porque os outros dois pilares foram negligenciados e deixados. Eu não me lembrei das doutrinas. Pense nas doutrinas com frequência. Mantenha-as na sua mente. E você dirá, eu não fiquei perto de Cristo num senso espiritual. Então, a unção foi perdida a mim também. Ou o desfrute dela. Isso é dado por Deus. Isso nunca me deixa. Mas ela pode ficar nublada ou obscurecida na minha mente. E alguém dirá, pastor, eu tenho tantas dúvidas, o que, que eu preciso fazer? Nessa passagem, lembre-se das doutrinas, aproxime-se de Cristo, isso irá revigorar a unção do Espírito, a percepção instintiva e a certeza de que essas doutrinas são verdade. As três coisas são interdependentes e todas as três são preciosas e valiosas para nós. E isso, então, é suficiente para nós nesta manhã. Mas precisamos do corpo da verdade, união com Cristo e a unção para permanecermos vivos em nossos corações e mentes.